Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional. Astrid
Nick. 12 horas 31 minutos no Rio de Janeiro. Boa tarde. Estamos começando o Bate-Bola Nacional em rede para todo o Brasil. Nesta terça-feira, 28 de maio de 2019, nas participações hoje, Mário Silva, André Luiz Mendes, Valdir Luiz, Wagner Gomes, Rodrigo Ricardo, Maurício Costa e Rafael Monteiro. Na mesa de áudio, Zé Roberto. Na central técnica, Fábio Luiz. A produção é dele, Luiz Ferreira. E vamos aos destaques do programa de hoje. Crise na Raposa. Restante do Conselho Fiscal do Cruzeiro pede renúncia após denúncias de irregularidades. Botafogo se prepara para enfrentar Sol de América. Passa a braçadeira. Daniel Alves será o capitão da seleção brasileira na Copa América. Brasil entra em quarta contra a Holanda pela Liga das Nações de Vôlei Feminino. Como eu disse, está começando o Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço. Me amarro nesse timão, que joga com coração. E veste a camisa legal, é o povo do sul, a norte, ligadão, sou mais forte do esporte. Seguinte, aquele convite básico de todos os dias, você pode participar com a gente pelo telefone. É só ligar, o DDD é 21, telefone 21176935. Já nas redes sociais, Facebook, acesse a página facebook.com, Rádio Nacional Rio, deixando aquele recadinho pra gente. Cruzeiro. Não tem jeito, temos que começar pelo Cruzeiro, falando das denúncias de corrupção na diretoria do clube. Luiz, boa tarde, Luiz. Muita lambança, Luiz. Muita lambança.
Lambança pouca é bobagem, Astrid. Boa tarde para você, os amigos do Bate-Bola Nacional. Mesa cheia hoje aqui na emissora mais querida do Brasil, Astrid.
Isso não é bom?
Não, bom pra gente. O que não, a mesa que tá esvaziando é lá no Cruzeiro. Por quê, Astrid? O restante do Conselho Fiscal do Cruzeiro pediu renúncia após as denúncias de irregularidades colocadas numa reportagem.
Vamos
no Fantástico TV Globo.
O restante por quê? Uma parte...
Só se tinham sobrado dois.
Então...
Os primeiros já tinham saído por não entenderem que a diretoria do Cruzeiro não havia sido transparente na hora de repassar todos os balancetes fiscais necessários e explicar as negociações feitas pelo diretor de futebol, o Itair Machado, e por toda a diretoria.
Agora os outros, o que restou se foi?
Porque não tem mais ninguém. Vão fazer uma nova eleição no Conselho no início do mês de junho, semana que vem praticamente, para compor esse Conselho Fiscal de acordo com o Estatuto do Cruzeiro Esporte Clube. Todo clube é assim, você faz de acordo com o seu Estatuto. A diretoria do Cruzeiro concedeu uma entrevista coletiva ontem e tentou explicar essas denúncias de corrupção.
Eu quero saber como é que tentaram explicar o inexplicável.
Olha, Astrid, antes eu vou falar do ponto mais sensível da entrevista, que é no caso do Cristiano Richard, que era empresário que recebeu do Cruzeiro, segundo um documento lavrado em cartório, parte dos direitos econômicos de 10 jogadores, entre eles um menor de 12 anos, que é chamada apelidade Messinho. Eu vou chegar nesse depois. Os dirigentes do Cruzeiro usaram dois argumentos para dizer que a Raposa não havia cedido direitos econômicos para quitar o empréstimo. O primeiro foi que haveria um documento mais recente, um termo de retificação sobre o contrato de mútuo, termos jurídicos, no qual as disposições de contratos anteriores são alteradas para desfazer a entrega. Você desfaz o contrato e faz um novo. Na prática, é isso. Só que o documento é realmente recente. Sabe quando ele foi assinado? Ontem.
Que isso?
Ontem. Tá lavrado em cartório, bonitinho, foram descobrir. Agora, gente, você vê como é que é a ideia. Mas, alteraram o documento ontem.
No sábado foi feita a denúncia, no sábado à noite.
Domingo foi a reportagem.
Domingo repercute.
Ontem à noite.
Ontem eita, eu não disse agora, que era explicar o inexplicável?
Agora você quer ouvir essa? Vamos ouvir o Itair Machado. Nessa entrevista coletiva foi muito longa, muita gente nas redes sociais dizendo que eles falaram, não falaram nada.
Isso é normal.
Ele tentando explicar a postura da diretoria do Cruzeiro e dando e insistindo que o contrato feito com o Messinho, com um jogador de 12 anos, é legal. Vamos ouvir o Thaís Machado.
Nós falamos aqui muita coisa positiva e ninguém perguntou nenhuma em cima da coisa positiva. Mas você, torcedor, o Cruzeiro é acostumado com isso. Fora o eixo Rio-São Paulo, nós é que dominamos. Nós é que dominamos. Ano passado nós fomos campeão da Copa do Brasil lá em São Paulo, coisa que é quase impossível. E isso desagrada muita gente. Então o torcedor tem que ter esse conhecimento. E se é legal e ilegal, pelas normas da CBF não é. Aí se vocês acharem que vão... Não, é legal. O Cruzeiro pode dar... O Cruzeiro pode dar de garantia qualquer patrimônio dele. Qualquer patrimônio. Aí que você está enganando.
O seu carro você pode dar.
O jogador é nosso. Enquanto ele estiver no Cruzeiro, ele é nosso. Com ou sem contrato. Tá bom, vai ter jogo do Sub-12 domingo do Cruzeiro e vai ter do Flamengo, do Palmeiras. Para quem que o Messinho Estevam vai jogar? Você pode me responder? Responde, por favor. Não, responde, por favor. Para quem que ele vai jogar? Se tiver... Responde, por favor. Aí vai jogar pro Cruzeiro, então ele é de quem? Cruzeiro. Ah, então obrigado, tá respondido.
É, a gente viu o Itair Machado discutindo com o repórter na hora. No meio da sonora entrou o presidente Wagner Pires de Sá, concordando, corroborando com o Itair Machado. Só que, Astrid, esse problema do contrato com o Messinho não é da CBF. Isso é proibido pelo Código Civil Brasileiro. Só pegar assim a legislação brasileira para explicar direitinho pro ouvinte. O Código Civil estipula que não existe contrato entre duas partes quando o objeto lícito impensável ou indeterminável. E a Lei Pelé sustenta no artigo 29 que apenas depois dos 16 anos é possível a assinatura de um contrato de trabalho desportivo. Li muitas publicações sobre o assunto de direito esportivo e todas elas foram unânimes ao dizer o seguinte: não tem como colocar o Messinho como patrimônio do Cruzeiro. Ou seja, ele não pode, então, poderia ter sido dado como garantia. Tá errado duas vezes. Pode conversar,
mais
complemento
duas
depois.
Aqui, mas...
Eu vou trazer o campo e bola do Cruzeiro, que está respingando.
Eu queria ir pro debate.
Vai lá.
Eu vou convocar o André Luiz Mendes. Meu caro André Luiz Mendes, me ocorreu agora, enquanto eu ouvia essa sonora e enquanto o Luiz falava, que isso vai de encontro à legislação brasileira, vai de encontro à lei do governo federal. Meu Deus do céu, a carreira desse menino pode acabar do nada, né, André?
Boa tarde, Astrid. Boa tarde. Um abraço para você, para os amigos ligados no Bate-Bola. Pode acabar antes de começar.
Pois é.
Que é popular a volta dos que não foram. Então, isso pode acontecer. O que me causa espécie, como diriam os antigos, é o seguinte. Primeiro, nós dominamos tudo. Só se domina a arte de suspeita do crime. Porque o Cruzeiro não domina nada. A coisa está bem dividida. Basta ver que o último campeão brasileiro e o último campeão da Libertadores não foi o Cruzeiro. Foi da Copa do Brasil, mas não foi da Libertadores e muito menos do Campeonato Brasileiro. Então, a coisa começa a ficar aí. Então, não domina o quê? Só se domina a arte da suspeita de crime. Ponto 1. Ponto 2. Ganhar em São Paulo é quase impossível. Não acho. Não acho, não. Vários clubes já ganharam Copa São Paulo de juniores. O Flamengo já foi campeão de uma Supercopa empatando com o Palmeiras no Palestra. Eu até estava trabalhando nesse jogo com aquele gol do Lê. Não vejo nenhum problema em ganhar em São Paulo. Nenhum problema. Terceiro, ele falou uma bobagem tão grande. Esse jogador, se ele jogar sem contrato, ele é nosso. Como é que você pode servir alguém sem contrato? Já está ferindo aí a Constituição brasileira e a Constituição trabalhista. Ponto outro. E para fechar... eles acham que a gente é bobo, né? Eles não dominam a nossa mente, porque aqui na nossa equipe, graças a Deus, não tem ninguém bobo aqui, nem nasceu ontem. Ele pegou a entrevista coletiva, quando viu que estava apertado, ele reverteu para cima do repórter para acabar com o negócio, porque sabiam que iam cair matando em cima dele. Então ele achou que foi esperto, mas ele não foi nada inteligente.
Meu caro Mário Silva,
oi.
Você...
Boa tarde.
Boa tarde. Um homem profissional de rádio, profissional também de direito. Você é formado em direito, entende. A minha mesma preocupação que eu passo para o André é o seguinte: vai ter tanta briga, tanta guerra judicial por causa desse garoto, que é capaz de atrapalhar o futuro dele no futebol.
Ficar triste, mas não vai dar em nada.
Você acha?
Eu acho que não, vai render. Primeiro que a CBF autoriza. Eu quero saber como é que a CBF autoriza indo de encontro ao Código Civil.
Civil.
Então já fica meio estranho. Segundo, que nunca é mais ou menos o que parece que é. Lembra da história do João Pedro? João Pedro, né? Aquele do Fluminense? Que disseram que o Fluminense tinha vendido por 10 milhões?
Sei.
Ele não vendeu por 10 milhões. Ninguém sabe quanto foi o valor. Não foi 10 milhões. E eu estive com uma pessoa ligada ao Fluminense que me disse, mas não é que está escrito que foi 10 milhões? Alguém supôs que foi 10 milhões. Então, espera, porque, olha...
Esse passarinho soprou, se foi mais ou menos?
Foi mais.
Ah, muito.
Todas as vendas do Neymar, me permitam, é sempre uma suposição de quanto foi. Nunca ninguém deu o valor exato de quanto o Neymar foi vendido.
Vero.
Vamos aguardar os documentos. Agora mesmo eu contei pra você que a moça pediu 160 mil.
É verdade.
Vai levar? Não vai.
Verdade.
Me pergunte o que é.
Segue.
Meu caro Valdir Luiz. Agora, esse empresário aí que foi registrar o negócio, foi ontem que ele foi registrar isso tudo aí?
Ontem.
Esse empresário já saiu corrido de um clube, que eu tô sabendo.
É verdade.
E foi baixar lá no Cruzeiro. Mas baixou lá porque alguém consentiu, claro, né, Valdir?
Boa tarde, Astrid. Boa tarde. Abraço pro Mário, pro André, pro Luiz, pra todos que estão ligados no Bate-Bola Nacional. Olha só, Astrid, tá tudo errado. Eu concordo com o Mário, com o André. O seguinte, esse Itaí Machado, não conheço esse cidadão, mas ele tem uma história meio complicada quando foi dirigente do Ipatinga. Que ele, se voltar Ipatinga lá, né, vai pensar
ligado,
que é.
Ligado ao jogo do bicho. Ligado ao jogo do bicho lá em Ipatinga, porque foi quando o Brasiliense disputou a Série C do Campeonato Brasileiro e eu estava lá do lado em Coronel Fabriciano, porque não tinha vaga em hotel, e a gente tomou conhecimento disso e de outras coisas.
Ele quando foi, ele não pode Ipatinga. Se ele foi Ipatinga, vão pensar que é sábado de aleluia e vamos
lá.
Não,
e agora ele também não vai chegar perto do Cruzeiro
ele,
também. Não,
ele continua lá no Cruzeiro. Ele continua lá no Cruzeiro como diretor de futebol. Outro dia deu uma coletiva dizendo que o Mano Mineiro estava garantido. Então é uma situação complicada. A distância eu vejo muito confusa. O Richard é um empresário que sempre tem alguns garotos como sob sua tutela, porque ele investe na base. Ele foi ligado aqui ao Rio de Janeiro, ao Fluminense, agora está investindo em jogador. Está tudo irregular. E o André colocou um detalhe muito importante. Como, Astrid, sem contrato você vai garantir que o jogador é do Cruzeiro? Quer dizer, o Itaí Machado, que não é meu parente, graças a Deus, calado é um poeta, porque ele complicou ainda mais a confusão. Então o Cruzeiro vive uma balbúrdia interna e no campo está na zona perigosíssima pelo elenco que tem. Já dizem até que vão fritar o Mano Menezes. Então o Cruzeiro é um problema dentro e fora
fritar
do campo.
Fritar não. Churrascar, porque ele é gaúcho.
Ah, é gaúcho, tá certo. Meu caro Luiz Ferreira, eu só torço que nessa história toda, no frigir dos ovos, também não sobra. Além de sobrar pro garoto, você acabou de almoçar? Além de sobrar pro garoto, não sobra também para o clube Cruzeiro.
Olha, as sanções podem se passar de multa até exclusão de campeonatos, porque o Cruzeiro não, se for comprovado
vale
tudo,
o almoço.
Vale o almoço.
Que não vai excluir de nada.
E não vai dar
não
nada?
Vai não, dá nada, não.
A multa vai sobrar
pra
alguém.
Vai pegar um pato pra pagar.
Alguém vai pagar essa conta?
O garoto é menor, então não vai sobrar pra ele. Ele não assina?
Fora as outras coisas, balancete adulterado, botaram a venda da Arrascaeta, que foi 2019, botaram em 2018.
Isso aqui é preocupante.
Tem um monte de coisa ainda. Agora, Astrid, você me perguntou, como
mas,
é que fica...
Só um detalhe, essa história do Cruzeiro vem desde a família Perrella, hein? Outro dia eu vi na reportagem que um lugar que um empresário tem uma área desocupada em Belo Horizonte, botou como um escritório de assessoramento esportivo. Uma área, uma tá madeireira.
Bom. Olha, o cara aluga hotel por internet. O cara compra não sei o que por internet. Precisa ir na Europa para contratar jogador? Gosto de uma viagem.
Agora, Astrid, você quer saber da questão do tempo e do campo e bola. A gente fez essa pergunta pro Lucas Romero, falou hoje na Toca da Raposa. Toda essa polêmica, Lucas Romero, ela atrapalha dentro de campo?
Com certeza, sim. O que a gente pode fazer para ajudar ao Cruzeiro nesse momento é tentar dar resposta dentro do campo, né? Que é o que a gente fica chateado, né? Porque acho que estamos fazendo bem as coisas. Seguramente temos muitas coisas para melhorar, mas no outro último jogo, a gente achou que fez um grande jogo, criou situação, talvez que nos outros jogos não tinha criado, e infelizmente não conseguimos resultado.
Tá aí a estreia de seu Lucas Romero. O próximo compromisso do Cruzeiro será contra o São Paulo no próximo final de semana.
Bom, eu espero e torço para que os jogadores do Cruzeiro tenham cabeça para não deixar isso aí interferir nas quatro linhas. 12h46 no Rio.
Momento Estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
A equipe brasileira de atletismo faturou 9 medalhas, sendo 7 de ouro e 2 de prata na etapa do Arizona do Grand Prix de Atletismo Paralímpico. A competição terminou no domingo e o Brasil foi representado por 7 atletas, todos competidores de provas de campo. Destaque para Raíssa Rocha, com 2 medalhas, ouro no lançamento de dardo e prata no disco. Claudinei dos Santos, com ouro no lançamento de disco e prata no dardo. O atleta Caio Pereira, da classe F12, deficiente visual, alcançou o índice estabelecido pelo Departamento Técnico do Comitê Paralímpico Brasileiro para os Jogos Parapan-Americanos em agosto e o Mundial da Modalidade em novembro, em Dubai. A prova foi de arremesso do peso e ele ganhou o ouro com marca de 16 metros e 35 centímetros. Aqui no Brasil, a equipe feminina de vôlei começou a Liga das Nações com 2 vitórias, contra a China e Rússia, e uma derrota para a República Dominicana. Hoje o Brasil retoma a Liga com um jogo às 14 horas e 30 minutos contra a Holanda, que joga em casa. Nessa segunda fase, o Brasil enfrentará também Polônia e Bulgária. Até o momento, a Liga das Nações está sendo liderada por Turquia e Estados Unidos, empatados com 9 pontos. Itália vem em segundo com 8, Polônia com 7. O Brasil está ocupando a quinta posição com 6 pontos. O Novo Basquete Brasil terá no sábado um jogo muito importante. Franca, se vencer, leva o título. Flamengo vencendo, teremos a partida final. O jogo será sábado no Maracanãzinho, às 14 horas e 30 minutos. Os ingressos estão à venda. A tabela é a seguinte: cadeira de quadra 300, 150 meia. Cadeira inferior par 70, 35 meia. Cadeira inferior ímpar 70, 35 meia. E cadeira especial também 70 e a meia 35. Arquibancada 20, meia 10. O sócio torcedor tem 50% de desconto. É só procurar no Flamengo, nas bilheterias 1 e 2 do Flamengo, no site Guichê Web. Guichê Web. E aí você consegue ingresso para esse jogo que é muito importante. A representante do Bahrein na maratona dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro, Eunice Kirwa, que foi vice-campeã na época, foi flagrada nos exames antidoping por ter utilizado a substância eritropoetina. Ela só não vai perder a medalha olímpica porque foi pega em uma competição posterior aos Jogos Olímpicos. A atleta está suspensa temporariamente por 4 anos. O caráter da suspensão ainda é provisório, porque o caso não foi julgado pela Federação Internacional de Atletismo. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
12 horas 49 minutos no Rio.
Botafogo, Botafogo.
O Botafogo está se preparando para enfrentar o Sol de América pela Copa Sul-Americana hoje no estádio Nilton Santos. Rodrigo Ricardo com as informações. Boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde, Astrid Nick. Boa tarde a todos os nossos amados ouvintes da Rádio Nacional. Botafogo está se preparando para enfrentar o Sol de América amanhã pela Copa Sul-Americana, venceu o jogo de ida. Mas o Botafogo também está se preparando para uma outra batalha, Astrid. Uma batalha jurídica. Ontem entrou com um pedido de anulação do jogo contra o Palmeiras no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o famoso STJD. E hoje vai entrar também com uma representação na Comissão Nacional de Arbitragem da CBF contra o árbitro Paulo Júnior do Paraná, que apitou o jogo e deu 11 cartões para os botafoguenses e nenhum para os palmeirenses. Mas os botafoguenses têm que ir com calma. Muitos juristas dizem que o Botafogo tem até um amparo jurídico, sim, de pedir a anulação do jogo, porque o árbitro, após consultar o VAR, tinha reiniciado o jogo, depois foi consultar o VAR e mudou sua decisão em relação ao pênalti. Muita gente acha que o Botafogo tem realmente algum respaldo jurídico, mas poucos acreditam que esse jogo vá ser anulado. O próprio procurador do STJD, o senhor Bevilacqua, doutor Bevilacqua, disse que tem que ser visto outros aspectos, o prejuízo total, enfim. Vamos aguardar aí o posicionamento do STJD. Quanto ao campo, o Botafogo segue se preparando amanhã. Tem quarta-feira aí o jogo contra o Sol de América. Tem boas notícias a volta do Eric, que é jogador do Palmeiras e por isso não participou da última partida no sábado, lá em Brasília. E também tem a volta do Joel Carli, que ele foi um pouco poupado, tinha recebido 3 cartões amarelos. Também está aí à disposição do treinador Eduardo Barroca, que deve ser ele que vai falar na coletiva do Botafogo. Botafogo vai treinar a partir das 15h30. Lá pelas 16h30, quase 17h, o Eduardo Barroca deve bater um papinho com a imprensa, Astrid.
Eu vi. Bom, são 12h51 no Rio de Janeiro. E Mário Silva quer me tirar do ar. Falar em Mário Silva... Ganha ou perde essa ação de anular esse jogo, Mário?
Vai ficar mais fácil eu dizer qual é o número da Mega Sena. Pode até ganhar, mas não vai ganhar. Porque, primeiro que o Valdir estava falando aqui, óbvio, todo o STJD da vida é de São Paulo.
Sério, e esse STJ não é sério, veste camisa.
Não, veste camisa.
É, essa é bem feita de São
Paulo.
Vai
ganhar. Se todos lá são de São Paulo, é uma coisa. Mas eu quero saber se há justificativa para anular o jogo.
A justificativa há. A imagem é clara.
É claro.
Então... Enquanto não botei na televisão, o Gatito toca a bola, o André fez o jogo comigo, estava no estádio.
Então, para que o STF, então?
Já? Não, STJD. É.
STJD.
Não, só ele que tem que definir.
Para que o STJD, se todo mundo é de São Paulo e não vai anular o jogo?
Mas tem que anular, tem que pro Botafogo, tem que botar isso a público. Acho que o Botafogo está certo. Se vai ganhar, eu acho que não, porque veste camisa, não é um negócio sério.
E é o Palmeiras.
O STF também não é. E é o Palmeiras. Se for, como é que o... Olha, o maior absurdo que eu vi assim, ano, foi anular o jogo Ponte Preta e Aparecidense por causa de um gol e impedimento. Oh. Abriram uma jurisprudência. Só que Deus é justo. Aparecidense venceu de novo. 2-0.
E aí, o meu caro André Luiz Mendes, anula, não anula? Vai ter outro jogo, não vai ter outro jogo?
Anula, vai ter outro jogo.
Ih,
Papai
beleza.
Noel existe, a Mulher Maravilha tá criando barco.
Ih, que maravilha.
E o Pernalonga te ligou pra você. Quer uma cenoura ou não?
Não, obrigado.
Ah, meu Deus do céu, adorei, André. Amei.
Não, mas por quê? Porque a CBF, o caboclo é da onde? O Del Nero, aquele que é o pátio do Brasil,
é
não.
Segue o fluxo.
Mas o da onde? É tudo paulistada, rapaz. Uma vergonha. CBF não é uma entidade séria. Um tá preso, que é o Marinho. Outro tá fugido, é o Ricardo Teixeira. E o outro tem que ir de carro pra São Paulo.
E o caboclo
baixou lá e tu não sabe o que ele vai fazer.
Olha, respeito pela religião dos outros.
Eu também sou. Eu sou espírito.
Bom, cara.
Não é religião, não. É religião, é respeito. É que esse caboclo não sabe nada.
Esse é centro espírita, então. 12h54 no Rio de Janeiro.
Salve a seleção!
Vamos ver com Rafael Monteiro quais são as últimas da seleção.
O técnico Tite anunciou oficialmente quem será o capitão da seleção brasileira na Copa América. O lateral direito Daniel Alves foi o escolhido pelo treinador. Neymar perde a condição de capitão após indisciplina fora dos gramados, como um soco dado em um torcedor na final da Copa da França. Após a Copa do Mundo de 2018 na Rússia, o jogador havia recebido a missão justamente para ganhar mais responsabilidade. Até o Mundial, Tite fez rodízio entre os jogadores para esta função. A decisão contradiz a afirmação feita pelo goleiro Ederson na última quinta-feira, quando confirmou Neymar como capitão. Vamos relembrar o que Ederson falou.
Bom, o Tite já falou que ele vai ser o capitão, então ele é o capitão. Ele é um dos jogadores mais experientes, junto com o Thiago Silva, Miranda, o Fernandinho. Ele pode puxar isso da gente também. É ele como jogadores mais velhos, o Daniel Alves também, são jogadores com bagagem de seleção brasileira muito grande.
O lateral já vestiu 4 vezes a braçadeira com o técnico Tite. Antes do anúncio sobre a decisão, Tite conversou com Neymar no último sábado na Granja Comari, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Após a Copa da Rússia, o atacante do Paris Saint-Germain foi o capitão nos 6 amistosos posteriores à competição até se lesionar. Daniel Alves já terá a nova missão nos próximos 2 amistosos, contra Honduras e Catar. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
É uma polêmica danada, Valdir Luiz, e eu vi as manchetes dizendo assim, Neymar perde a braçadeira. Como é que uma pessoa pode perder o que nunca ganhou? É. Né? Pelo menos nessa competição.
Uma coisa que você fala assim, o Valdir tem um apartamento em Mônaco, creio, Chico Buarque. Ele tem um apartamento fora do Brasil. Ele perdeu? Não, nunca tive.
Quem é o capitão agora não?
É o Daniel Dias, né?
Daniel Alves.
Daniel Alves.
Olha, são Alves dois. Da, como é que são os dois, Mário?
Trocou Chico pro Francisco. Dois pelouca. Saiu um pelouca e entrou outro.
Mas eu quero...
Não é peruca, não. É pelouca. Peruca trabalha em Brasília.
Fala, André.
Olha só, você quer apostar comigo como no próximo jogo o Neymar vai ser capitão?
Aí é brincadeira.
Chamou e falou o seguinte, parceiro, eu preciso dar uma justificativa aí pra acabar com o burburinho.
Parça.
Vou tirar você dessa, vou botar a braçadeira no outro, que aí nego esquece, no outro tá tudo de volta, tá? Vamos ficar numa boa pra dar tudo certo e vai tocar o pau pra frente, é isso aí. Olha,
aí o André Luiz Mendes, Mário Silva, Valdir Luiz...
O capitão do meu tempo, desculpa, é Dunga... É Bellini, é Mauro, é Carlos Alberto.
Carlos Alberto Torres. Caramba. Olha só, eu vou falar uma coisa, Neymar, francamente, com permissão,
um bobalhão como pessoa.
Com permissão do André, do Valdir, do Mário Silva, com todo o respeito que eu tenho a vocês três, que por mais que eu me esforce, não chego aos pés de vocês em futebol. Tô falando sério. Então, veja bem, se isso acontecer, meu caro André Luiz Mendes, vou passar a respeitar você mais ainda. Poxa, o cara entende pra caramba. Assim. Mas eu abandono de vez a seleção brasileira enquanto estiverem fazendo essa palhaçada.
Eu concordo com o André. Vai acontecer isso mesmo. André tem toda a razão. Isso aí é pra dar uma... Isso aí é uma politicagem do Tite. Que o Tite é político, né? O cara do bem.
Não, toda a CBF é pura política.
É um cala-boca pra imprensa.
Não duvido, André. Não,
eles devem ter dito. Aqueles otários lá vão parar de bater na gente.
O Romário dizia que o Pelé ia jogar fora com a boca, que ganhou com os pés. Não aconteceu. E o Neymar não vai jogar fora porque já está bilionário. Nem que ele jogue dinheiro pela janela, não vai ficar duro.
Ah, não duvido, não, não acredito nisso, não, Mário. Não, não, não acredito, vai ficar não.
Não, tem contrato eterno com o Nike, tem um monte de série de coisas. O Ronaldo está aí. Agora, é bobalhão.
O Ronaldo soube investir, é um baita bobalhão. Empresário.
Mas tem problema. Tem galho lá. Não, bobalhão. Denúncia de manipulação de resultados do Campeonato Espanhol. Última rodada, vitória do Valencia sobre o Valladolid. O Valladolid teria entregado resultados e o Valladolid é do Ronaldo.
Mas o Ronaldo
tá dando isso. Problema lá, Astrid.
Quem faz sabe qual foi a frase, Astrid, aí que o Mário se referiu? Do Romário? O Pelé calado é um poeta.
O calado é um poeta, é.
Ai, meu Deus do céu. Bom,
quem me soprou aqui foi o Luciano Barroso.
É, Pelé, o calado é um poeta.
Lulu!
Abraço, Lulu. Luciano Barroso. Ô, André, meu caro André, mas se acontecer isso que você falou...
Olha que ele tá, pode acontecer.
Vou fazer reverência a você mais uma vez, e vou, de vez, deixar de acreditar em seleção brasileira. Obrigado a você, André. Então, um obrigado a Valdir, valeu. Mário valeu, Silva. Amanhã. Chegamos ao final de mais um Bate-Bola Nacional. Encontro marcado amanhã. Vamos continuar em rede para todo o Brasil. Rádio Nacional Brasília, Alto Solimões, Amazônia e Rádio Nacional Rio de Janeiro. Desejo a todos vocês uma belíssima tarde. Tchau.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola.
Bate bola nacional.